Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
E tem uma questão também assim, ó, Mariane. A gente tem legislações, a gente tem, né, tratados de direitos humanos que o Brasil é signatário, a gente tem várias normativas aí jurídicas, institucionais, enfim. Mas, infelizmente, na prática, né, somos todos iguais perante a lei, mas, infelizmente, na prática, alguns são mais iguais do que outros. Né? Então, isso, a gente vive nessa rede de privilégios, né? E a gente vive numa exclusão e numa anulação mesmo de alguns corpos, práticas e experiências. Né? A gente viu aí na pandemia o que a necropolítica implementada pelo governo federal proporcionou. Né? Populações específicas foram escolhidas para morrer e para deixar para serem mortas. Né? Pessoas com alguns marcadores sociais, pessoas com determinada cor de pele, com determinada classe social, com determinada sexualidade, com determinada identidade de gênero. Né? É bem desenhado o público deixado para morrer ou morto pela mão do Estado. Né? O movimento negro aí denuncia quantos anos o genocídio da juventude negra, né? Então, os movimentos, eles se organizam por isso, porque eles lutam por essas populações específicas, para o acesso e, no limite, pela vida mesmo, sabe? Para sobreviver ao que está colocado aí, né? E em relação à sigla, que eu achei interessante você colocar, a gente tem diversas siglas em diversas referências, diversos veículos, né, de comunicação, enfim. E a gente tem a sigla institucionalizada do movimento LGBT, por exemplo, que ela foi referendada em conferência nacional, né? Desde 2008. Então, o L passou para frente, não é porque, Não, o L passou para frente porque as lésbicas feministas disseram: nós sofremos dupla opressão neste campo aqui. Nós sofremos com machismo, porque somos lidas como mulheres, né? E sofremos com o preconceito em relação às lésbicas, que é a lesbofobia. Então, nós queremos visibilidade e por isso foi uma votação extremamente tensa. Teve vários homens gays, brancos, cis, que foram veementemente contra. Foi uma luta em 2008. E a última conferência, se eu não me engano, foi em 2016, referendou esta sigla. O que significa essa sigla? Significa que esses segmentos deste movimento social organizado lutam por enfrentamento da violência específica e direitos a políticas públicas específicas, como, por exemplo, um protocolo decente, né, ginecológico para lésbicas, que, por exemplo, podem nunca ter tido uma relação heterossexual, com penetração, enfim, e que aí cada vez que coloca o espéculo é um estupro, é uma violência, né? Então, tem especificidades, né? LGBTQIA+P, enfim, são várias letras, enfim, é muito do campo das redes sociais, é muito das juventudes, né? E tem uma outra constituição, não que não seja importante, não que não seja legítimo, mas assim, sempre a gente procura localizar, né, de onde que a gente está falando. E o que, inclusive, e aí agora utilizando a linha teórica, né, que a gente estuda, o que ele é importado dos Estados Unidos e ele vem de uma teoria que é extremamente, ele foi trazida para cá e embranquecida, né, de um outro contexto que é com outro significado. Ela foi importada para cá, foi embranquecida e é uma teoria que questiona todas, absolutamente todas as identidades. Então, se o movimento LGBT é um movimento identitário, colocar um Q na sigla é incoerente, né? Mas ok, não, é uma crítica que a gente faz na linha da teoria, na linha da prática social, né? Mas não deslegitimando nem querendo excluir, é um questionamento. Que, inclusive, a teoria queer ela funciona por questionamentos, ela questiona absolutamente tudo, né? E, inclusive, as identidades. Então, assim, sempre a gente procurar localizar de onde a gente está puxando essas siglas para falar, né? inclusive em relação ao mais, né? Porque tem um movimento histórico pró-pedofilia que é mundial, que vocês devem saber, e que é muito bem financiado no exterior, né? Muito bem financiado. E que, historicamente, já tentou se grudar na sigla LGBT, né? Querendo defender que a pedofilia fosse enxergada como uma outra orientação sexual. Então, quando nós falamos do lugar de LGBT, não é disso que a gente está falando. E aí, neste governo miserável que a gente está vivendo, que tudo eles distorcem e colocam contra a gente tem procurado fazer nos nossos textos, no lesbocenso, em tudo que a gente faz, deixar bem nítido o que a gente está dizendo, né? Para não ser atribuída a gente coisa que a gente não disse, que a gente não defende, que a gente não compreende, que é o que eles têm feito, né? Isso é uma estratégia que tem sido adotada, né? Então, a gente usa a sigla LGBTI, porque o movimento de pessoas intersexo tem se organizado no Brasil recentemente, tem uma associação nacional, então ele está instituído, né? Embora não tenha sido incorporado oficialmente em 2016, a gente coloca porque já tem uma mobilização política que luta por políticas públicas específicas, inclusive, que é de não operar compulsoriamente as crianças quando nascem intersexo. Porque isso pode reverberar lá na frente numa incongruência com o gênero e causar problemas de saúde mental, suicídio, enfim. Então, as pautas, elas são nítidas e específicas, né? E aí é bom a gente marcar, principalmente pelo momento que a gente está vivendo, sabe? A gente já está meio, como é que é, meio vacinado com essas coisas, de pegar e distorcer o que a gente fala e jogar em cima da gente, coisa que a gente não disse, né? Então, a gente, inclusive, não usa mais por isso. Não usam porque mais ele deixa aberto. E aí, oportunismo e malcaratismo tem em todo lugar, né? Então, a gente pontua bem o que a gente quer dizer, principalmente nesse momento histórico, né?
Eu vou só fazer um complemento na fala da Daya, que foi bem importante ali. Veja, nós somos estupradas, mortas e suicidadas sociais pelas mãos violentas e pelas mentes criminosas, de genocidas, machistas, lesbofóbicos, transfóbicos e racistas todos os dias nesse país. E vejam, segundo dados do dossiê do lesbocídio, a expectativa de vida de uma lésbica que não performa a feminilidade, de uma sapatão, portanto, nesse país, é de 24 anos de idade. Vocês têm ideia do que é isso? Se a gente interseccionar com raça, classe social, deficiência, essa idade, ela pode cair muito mais. Então, essa luta nossa, a proposta do Lesbocenso Nacional, ela vem para que a gente consiga trazer essas realidades para o campo das políticas públicas, né? E, como a Grazi bem pontuou lá no começo, essa terceira etapa que vai acontecer do Lesbocenso lá na frente, ela vai aproximar as ativistas, tanto que estão dentro de redes e organizações, como as autônomas, da realidade das nossas vivências e das nossas especificidades, para plantear essas políticas públicas, né, nos seus estados e municípios. Então, quer dizer, eles vão ter que arranjar outra desculpa para dizer que os dados do Lesbocenso não são fidedignos, porque é uma pesquisa científica, acadêmica, né, e ativista. Então, eles vão ter que arranjar outra desculpa nesse momento.
E isso tudo porque sapatão não é bagunça, né? É um chavão nosso aí, que a gente lembra da Luana da Lapa, que é uma travesti maravilhosa, que dizia que travesti não é bagunça, sapatão também não é não, né? Então a gente tem uma pesquisa registrada em comitê de ética, válida cientificamente, e é a partir daí que o Brasil inteiro, o movimento de lésbicas, vai negociar com os governos municipais, estaduais e o federal, que a gente espera muito que seja outro, da realidade que a gente está vivendo, que aí tem diálogo, né? Porque com esse, enfim, com fascista a gente não senta e não conversa. Não, né?
Tem como.
E meter o coturno na porta da gestão e dizer, olha aqui, ó, nós existimos, nós estamos aqui, nós precisamos disso, né?
Não, é muito importante deixar tudo isso muito claro, assim, explicar para quem está nos ouvindo da importância desse movimento, da importância da pesquisa, até para que essa cultura do medo não deixe de existir nas gerações mais novas, né? Isso que você falou há pouco, né, Daiana, das pessoas não se reconhecerem dentro das suas próprias casas, né, a violência de pais, de tios, né, que acontece dentro das casas, mas que essas gerações, os adolescentes, né, os jovens, se sintam mais seguros mesmo com relação a quem eles são, né, na sociedade. Eu acho que, né, ao meu ver, é esse movimento que precisa ser constituído, né?
Eu até queria aproveitar, só fazer um gancho, até porque a gente também tá terminando aqui, de vocês deixarem como que as pessoas que quiserem participar do Lesbocenso, como que elas fazem. E eu, como acompanho o trabalho de vocês, sei que vocês, através da Liga Lésbica, vocês fazem atendimentos, isso é muito importante também, que as pessoas saibam como que elas podem fazer em caso de violência, se elas precisarem fazer uma denúncia, como que elas chegam até vocês?
Então, para que as pessoas consigam acessar o formulário para responder o Lesbocenso Nacional, é só acessar www.lesbocenso.com.br. Lembrando que esse primeiro momento da coleta de dados vai até dia 30 de abril, tá? E com relação às denúncias de violência, Marta, eu acho que você traz isso, você nos acompanha, né, nessas lutas aí. Eu vou até trazer alguns dados aqui de violência no Paraná nos últimos 10 meses, né? Nós tivemos foram oito lésbicas assassinadas aqui no Paraná. Como elas eram? Então, foram duas lésbicas que não performam a feminilidade, negras, e seis brancas também que não performam feminilidade. O que que une um caso ao outro? A questão de ser sapatão. Então, nem essa é um privilégio da branquitude dessas companheiras, que sempre lhes concedeu uma série de situações favoráveis, foi o suficiente para tirar elas da violência da lesbofobia. Né? Então, a gente tem lutado aí para que o lesbocídio seja entendido, o lesbocídio e o transfeminicídio, como variantes do feminicídio, né, porque ele tem um atravessamento do machismo, da lesbofobia, da misoginia e do racismo. Nem essa branquitude delas nos trouxe segurança, né? Então nós tivemos aí 123 denúncias que chegaram até a Liga Brasileira de Lésbicas, denúncias de estupro corretivo, violência sexual, assédio e violência por lesbofobia, tá? Desses 123 casos, 41 casos foram de estupro corretivo. Vejam que eu estou falando do Paraná. Se a gente levar isso para o Brasil, é muito pior. Para que a pessoa consiga denunciar, nós temos então nossos canais, né? Que é o Facebook da Liga Brasileira de Lésbicas do Paraná, o Instagram Liga BR Lésbicas Paraná e no site do MP, a Liga Brasileira de Lésbicas tem lá um campozinho de denúncia de violência, onde está o telefone, que é o meu telefone pessoal, tá? Então é 41 99 658 8612. Esse telefone, ele fica ligado 24 horas por dia, onde eu acolho a denúncia e já repasso ela para os equipamentos e para as nossas voluntárias e voluntários, que nós temos também, fechamos recentemente uma parceria com a Universidade Positivo, o Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade Positivo, que vai acompanhar todas as denúncias que entram na Liga Brasileira de Lésbicas, e esse núcleo vai acompanhar na parte jurídica, né? E para além disso, nós temos também uma parceria com o SEGES e com outras psicólogas voluntárias que fazem o acolhimento psicológico dessas mulheres e meninas.
Muito legal. Nosso tempo de hoje está chegando ao final. Queria muito agradecer a Dayana, a Léo, a Grazielle por estarem conosco, Wagner e Marta, como sempre aqui nesse programa, nesse encontro semanal. E eu queria já deixar um convite para vocês para voltarem para falar. Eu acho que a gente tem mais coisas para falar. Volte sempre, principalmente quando o resultado da pesquisa estiver mais encaminhado. A gente sabe que depois, né, da coleta de dados, tem um tempo aí de trabalho de maturação, mas assim, voltem mesmo para contar como é que tem sido o andamento do trabalho, dos números, e agora eu passo a palavra para vocês aí para as considerações finais, agradecendo desde já a disponibilidade e esse tempo conosco. Obrigada.
Daiane. Então, eu gostaria de ressaltar que a lesbianidade, ela é um tapa na cara da masculinidade hegemônica que a gente tem, né? Se já é difícil perder a mulher para outro homem, imagina, né, um macho hétero perder a mulher para uma outra mulher, né? Então, o que, que a gente tem? Em 2016, por exemplo, uma jovem sapatão de 21 anos foi degolada em praça pública em Campo Grande. Por isso, né? Aqui em Curitiba, Ana Paula Campestrini foi executada com 14 tiros. Por quê? Porque largou o marido e estava num relacionamento com outra mulher, né? A gente teve uma decisão fundamental do MP do Paraná que colocou como motivação no crime da Ana Paula Campestrini a lesbofobia. Foi apontado como motivo do crime, né? Isso é uma vitória importantíssima e é a única no Brasil que teve esse no indiciamento a partir do Ministério Público. E a Liga faz esse trabalho porque o Estado é falho. As pessoas não apanham só em horário comercial. As pessoas não são estupradas só em horário comercial, né? A gente não tem um plantão. Então, quando acontece de noite, na madrugada ou final de semana, né? E aí? A gente tem lutado com o Ministério Público para instituir uma rede, um plantão 24 horas, porque as pessoas não sofrem violência só no horário comercial, né? E o Lesbocenso Nacional, ele é importantíssimo para que a gente tenha esse mapa sociodemográfico e para que a gente possa orientar as políticas públicas, porque chega de políticas públicas de gabinete, né? Quem sabe o que precisa é o sujeito que está usando o equipamento de saúde, né? Não quem nunca nem estudou numa escola pública que fica gerindo políticas de educação pública, né? Então, acho que era isso, gostei muito, agradeço o convite e o espaço, e muito obrigada.
Obrigada a você, Daniela.
Eu já vou me despedir aqui também, porque eu tenho agora a reunião do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de Curitiba. Então, assim, gente, eu tenho uma outra notícia para trazer para vocês aqui. A gente já deu essa notícia num outro evento agora, semana passada. Mas a Liga Brasileira de Lésbicas, em parceria com as redes nacionais lésbicas do Brasil, vai estar lançando aí para o próximo ano o Lesbocenso da América Latina e do Caribe. Tá? Então, já estamos em diálogo com as organizações da América Latina e do Caribe para a gente fazer esse mapeamento, expandir esse mapeamento, né, que reverberou aí pelo mundo, visto que é o único do mundo nessa amplitude, né, nessa imensidão. Então, eu vou deixar para vocês aqui uma frasezinha de um poema de uma companheira nossa lésbica. Nos quiseram invisíveis, mas nós lésbicas sempre fomos história. Muito obrigada.
Obrigada a você, Léo. Graziele.
Bom, obrigada pelo espaço, parabéns pelo programa. E assim, né, antes da gente lutar pelos direitos humanos, a gente tem que lutar para que as lésbicas e sapatão sejam reconhecidas enquanto humanas. E para isso a gente precisa lutar pelos direitos sexuais e de gênero, que é o que a gente tem buscado, né, com o Lesbocenso. Garantir que os direitos sexuais e de gênero sejam garantidos para que possam ser reconhecidas enquanto humanas, porque enquanto formos cidadãs de segunda classe ou de última classe, ou não cidadãs, nada irá mudar e continuaremos morrendo. Então é isso, gente. Muito obrigada mesmo. E a todo mundo que estava aqui ouvindo a gente.
Obrigada. Eu queria agradecer muito a presença de vocês terem aceitado o convite. Eu acho sempre importante trazer essas conversas, né, que a gente tem ali no nosso núcleo, mas levar para que outras pessoas possam entender, compreender e, quem sabe, também lutar junto por esses direitos, né? Mesmo não fazendo parte desse grupo, que eu acho que é essa a intenção. Então, muito obrigada, foi maravilhoso. Espero que vocês possam voltar, que ainda tem muita coisa que eu queria perguntar.
Isso mesmo. Obrigada, Marta. Wagner, suas considerações para encerrar?
Não, só quero agradecer, acho que foi bem importante, eu acho que foram considerações bem fortes, né, verdadeiras e e que eu acho que precisam ser colocadas mesmo. A gente precisa, digamos assim, levantar esse tapete aí, onde foi, onde a história, digamos, entre onde a história, onde os homens brancos, héteros e enfim, né, racistas, homofóbicos e tudo lesbofóbicos, e toda essa violência, né, que insiste, né, no laço humano, né, parece que foi escondido durante séculos e séculos. A gente precisa levantar, falar disso para, enfim, para poder se despertar e poder respeitar o outro, né, e respeitar, enfim, as diferenças. Agradeço, acho que a conversa foi bem importante. Também concordo e também insisto para que vocês voltem e a gente continue essa conversa aqui, que é bem importante. Obrigado.
O Bem Bolado de hoje fica por aqui. Agradeço a companhia e a audiência. Lembrando, então, que o Lesbocenso vai até dia 30 de abril no site lesbocenso.com.br. A gente volta na semana que vem, quarta-feira, 1h da tarde, ao vivo. E o Bem Bolado tem apoio cultural do Flora Cozinha Familiar, da chefe de Báquio e também da Lilith Bebidas. Um abraço a todos vocês. Até semana que vem. Tchau.
Este foi o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba. Apoio cultural do Flora Cozinha Familiar, da chefe Jubáquio.